passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Maravilha! Boa noite, a paz do Senhor, queridos de Cristo em Casa. Estamos juntos nesta noite maravilhosa de sexta-feira. Que bom ter você aqui com a gente, bom ter a sua família nesta noite muito especial para mais um culto de gratidão ao nosso Deus e à nossa equipe maravilhosa reunida nesta noite de sexta-feira. Poder cumprimentar meu amigo querido, pastor Pedro Paulo Matos. Meu pastor querido, que alegria tê-lo aqui nesta noite, a paz do Senhor.
Boa noite, a paz do Senhor, querido pastor Eliel do Carmo, querido irmão Fábio Silva e a nossa preciosa irmã Débora Lira. Que a paz de Deus esteja com todos nós.
Obrigado, pastor Pedro Paulo. Minha querida Débora Lira, bom também tê-la aqui nesta noite. Boa noite, Débora. Paz do Senhor, querida.
Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor Pastor Pedro Paulo Matos e uma excelente noite com a paz de Jesus Cristo para os nossos ouvintes ligados aqui na Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, um abraço, companheiro, boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, boa noite, a paz do Senhor, Pastor Pedro Paulo Matos, boa noite, Débora Linda, boa noite você que nos acompanha em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos abrir o nosso Cristo em Casa orando juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos.
Senhor nosso Deus e nosso bendito Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos reunidos nesse grande culto da Igreja Cristo em Casa. E ao nos aproximarmos, Senhor, dessa data magna do cristianismo, que comemoramos o nascimento de Jesus Cristo, quando nós paramos tudo, quando nós reunimos família, quando nós viajamos, quando nós nos esforçamos para fazer uma mesa bonita, uma mesa com boas comidas. Pai, essas atividades, essas festividades, nós te agradecemos, mas nós queremos, Pai, declarar ao Senhor que nós entendemos o que é Natal. Nós entendemos o que é o nascimento de Jesus. Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para dar vida e vida abundante. Pai, que nesse dia, que nessa noite, que nesse culto, os irmãos queridos que estão cultuando conosco recebam a paz de Cristo que excede o entendimento. Receba a consolação, aqueles que choram, receba a consolação nesse culto. Espírito Santo, usa-nos nessa noite, usa-nos nesse culto para levar a bênção aos corações dos que choram, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão numa casa de recuperação, aqueles que estão numa casa de repouso, numa casa de detenção, que a paz de Cristo que excede o entendimento possa estar no coração de cada um. Nós consagramos esse culto ao Senhor, esse grande culto, e pedimos, Pai, que o que Jesus nasça hoje, que Jesus reine, que Jesus seja a figura principal na nossa vida. Em nome de Jesus, consagramos esse culto ao Senhor. Amém.
Coração se acende, até faz festa pro Senhor. A gente louva, ri, a gente adora, e o que era triste foi embora, e o deserto enfim passou. O nosso Deus se mostra então fiel, Ele nos escuta lá do céu, responde a nossa oração.
Silêncio de Deus é tudo que a gente tem.
Mauriette, no olho do furacão. Foi o louvor que ouvimos nesta noite de sexta-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Pedro Paulo Matos, que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem de hoje.
Querido pastor Eliel do Carmo, iremos refletir hoje em João, capítulo 3, verso 16 a 19, que fala sobre o advento de Cristo.
E olha, para você que completa mais um ano de vida no dia de hoje, fica aqui o nosso parabéns, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente. Um abraço, companheiro, para você, não é isso, Débora?
Se tem algo que eu amo fazer é celebrar a vida. E celebrar a vida com os nossos ouvintes aniversariantes de hoje é sempre uma alegria, é um prazer. E eu desejo que as mais ricas, as mais selecionadas bênçãos estejam sobre a vida de todos os que fazem aniversário hoje. Sabe por quê? Porque até aqui o Senhor te ajudou. Olha, você está vivo, você está respirando. Ele te deu a oportunidade de, por mais um ano, completar mais uma primavera. Que alegria! Feliz aniversário! Um abraço, companheiro! Para Gabriele de Menezes, Abner Matos Paulino, Jarilza Santana dos Santos, Lohane Lana dos Santos Silva, Rafael José da Silva, Lucila Pereira da Silva, Luciana da Silva Lins, Marli Alves de Oliveira e Marta Ferreira Gonçalves de Lima. Vamos meditar em Efésios 2:8? Diz assim: pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Parabéns!
Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz.
Paz sobre a terra e a todos, felicidade, cantam os anjos.
Olha, você que tem passado por lutas, você que tem sofrido não somente na área espiritual, mas também na área emocional, na área financeira, você que tem passado por tantos desertos, nós estamos aqui para orar pela sua vida, tá bom? A Débora Lira estará trazendo os nossos pedidos de oração e, na sequência, nós estaremos orando com o pastor Pedro Paulo Matos.
Chegou o momento de falarmos com Deus, chegou o momento de orarmos ao Senhor. E é neste momento que nós vamos entregar a Ele todas as nossas preocupações, toda a nossa ansiedade, vamos depositar nas mãos do Senhor tudo o que precisamos. Descanse o coração, confia no Senhor. Em Jeremias 29:12 diz: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Deus está atento ao nosso clamor. Estaremos falando com Deus e entregando a vida de Lilian e engenheiro Pedreira e toda a família, também o marido Wagner. Domênica Gomes pede oração também para o seu casamento, o esposo Bernardo Alencar. Daniele Franco pede oração por toda a família. Estaremos orando pela família de Vilma Caterine, Nélio de Itaboraí, Jane Valentim, Lourdes Centurion Venício de Gama, Distrito Federal, a Diva Lopes de Souza de Figueira, Duque de Caxias, e a Ana Maria também pede oração por toda a sua família. O pastor Pedro Paulo Matos estará orando ao Senhor.
Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque temos o Senhor para nos ouvir. Obrigado porque antes nós não podíamos falar com o Senhor diretamente, mas agora, através de Jesus, pelo nascimento de Jesus, pelo advento de Jesus, pela graça do Senhor Jesus, nós podemos falar direto com o Senhor. O véu se rasgou e nesse momento todos nós falamos com o Senhor. Nós acabamos de ouvir, Senhor, cada pedido de oração, os nomes que foram lidos, as causas que foram mencionadas, e nós queremos passar em Tuas mãos e apresentar ao Senhor e pedir uma resposta em nome de Jesus. Que o Senhor disse que tudo aquilo que nós pedíssemos ao Pai em nome de Jesus, o Senhor nos atenderia. Senhor nosso Deus, atende o nosso clamor, atende a nossa oração. Pai, nessa época que muita gente está festejando, tem muita gente preso lá no quarto, com a luz apagada, sem alegria, sem esperança. Pai, pessoas enfrentando uma depressão, uma angústia, um pânico, pessoas enfrentando a dor da escassez, talvez não tenha um alimento à mesa, talvez não tenha ganhado um presente, talvez não tenha tido dinheiro para dar um presente. Pai, talvez não tenha nem paz pelas brigas, pelas confusões dentro de casa, as lutas do dia a dia que têm se agravado, Deus, em nome de Jesus. Nós te suplicamos nessa noite, ouve a nossa oração, receba as nossas lágrimas, receba o nosso gemido, receba o nosso clamor, Pai, e que a Tua bênção possa nos atingir. Pai, nós oramos por cada nome que foi mencionado, os nomes que não foram mencionados, mas que agora cada um de nós estamos falando para o Senhor o nome, o sobrenome, a causa, a luta e a dificuldade. Atende, Senhor, o nosso clamor. Visita as crianças que estão em tratamento de quimioterapia, crianças com câncer, Pai, idosos, pessoas que não estão andando direito com doenças nos ossos. Ó Deus, em nome de Jesus, que haja um socorro bem presente. Como o salmista dizia, manda socorro depressa. E ele, e nem nós, estávamos afrontando o Senhor. Não estamos afrontando o Senhor, mas nós estamos dizendo, precisamos de socorro depressa. Pai, nós entregamos a Ti cada nome, cada luta, cada situação, e nós cremos que o Senhor vai nos responder, porque nós cremos, e se nós cremos, nós veremos a glória de Deus nas nossas vidas. Abençoamos cada pedido, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus.
Tem horas que a gente procura um ombro e não vê ninguém. Um abraço, um apoio, conforto, e cadê alguém? Não tem ninguém. Tem horas que a
gente não vê a saída, não vê solução. Sem forças, quase desistindo, meu coração. Sob pressão. Mas foi lá no secreto que eu entendi que em todos os momentos cuidavas de mim. A provação serviu pra amadurecer, fortalecer o meu crescer. Jesus, o amigo das horas incertas que não desampara, o abrigo, consolo, conforto, quem cura a alma. E a sua graça, ela me basta. Jesus, és meu pão, minha água, meu tudo. Eu preciso te ter, pois eu sei que sem sua presença não dá pra viver. Não dá pra viver, não dá pra viver. Jesus, sempre que eu preciso, encontro em ti o amigo. Se eu sobrevivi, foi porque tu estavas comigo. Tua presença é tudo que eu preciso. Eu preciso. Mas foi lá no secreto que eu entendi que em todos os momentos cuidavas de mim. A provação serviu pra amadurecer, fortaleceu o meu crescer. Jesus, o amigo das horas incertas que não desampara, o abrigo, consolo, conforto, quem cura graça, ela me basta. Jesus, és meu pão, minha água, meu tudo. Eu preciso te ter, pois eu sei que sem sua presença não dá pra viver. Não, não dá. Não dá pra viver. Não dá pra viver. Jesus, sempre que eu preciso, encontro em ti. Se eu sobrevivi, foi porque tu estavas comigo. Tua presença é tudo que eu preciso. Tua presença é o que eu preciso. Tua presença é o que eu preciso.
Pois é, deixa eu abraçar você, muita gente acompanhando o nosso Cristo em Casa, né? Muito obrigado a você pela sua valiosa companhia. Tem gente agora, Michel, nos presídios, né? Recebi um dia desse aqui a informação de que muitos irmãos agora, né? Ouvindo a gente nos presídios, glorificando a Deus, pessoas que conheceram Jesus, né? Nos presídios, e o culto da Igreja Cristo em Casa é mais um momento de alimento. Eu quero agradecer a você que está agora aí cerceado da sua liberdade física, mas a sua liberdade espiritual, aquela que Jesus conquistou com ela, né? Você com ela glorificando a Deus. Um abraço muito especial para você, que daqui a pouquinho a palavra de Deus possa ser o seu alimento nesta noite, tá bom? Nosso abraço, nosso carinho e o nosso muito obrigado. Bom, vamos ouvir a voz de Deus agora através da sua santa palavra? Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa. E eu quero convidar o meu querido pastor Pedro Paulo Matos.
João 3, verso 16, é um texto muito conhecido no mundo cristão, sabemos de cor e salteado. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pastor Eliel do Carmo, que bom estarmos mais uma vez nesse grande culto da Igreja Cristo em Casa. Privilégio estar com você, querido pastor. Que Deus abençoe você e sua família. Fábio Silva, que bom estarmos juntos nessa noite, querido Fábio. Uma bênção especial para sua família. E reportamos aqui a saudade do Francisco Silva, que amava esse projeto da Igreja Cristo em Casa. Que Deus te abençoe. Débora Lira, bênção de Deus. Michel Camargo e toda a nossa equipe maravilhosa. E a você, querido membro desta igreja. Sim, você não é apenas um ouvinte. Você é membro desta igreja. E como membro desta igreja, nós queremos profetizar na sua vida que você receba paz, saúde, alegria, perseverança, renovação da fé, do ânimo e da coragem. Ninguém que ouve a palavra de Deus fica de mãos vazias. Então, nessa noite, nesse culto, você não será despedido de mãos vazias. O próprio Deus há de suprir cada uma das suas necessidades. E nós estamos nos aproximando de uma data muito importante no nosso calendário cristão, que é o nascimento de Jesus Cristo. Que esse nascimento traga paz, tempo de festa, luzes, presentes, comidas, comemorações, celebrações, mas muitos, nesse Natal, não tem muito o que comemorar. O coração está quebrado, enlutado, alguns estão fazendo tratamentos severos, quimioterapia, radioterapia e outros tratamentos. Não tem muito o que comemorar, mas nós cremos que o verdadeiro Natal, o verdadeiro advento de Cristo, que é o que nós queremos ressaltar nessa noite, nessa reflexão, possa trazer uma esperança, trazer a paz, trazer alegria, independente da circunstância, independente do que você tem enfrentado, meu irmão, nesse ano, independente de como será o seu Natal, que a glória de Deus, que a graça de Deus e o poder de Deus esteja sobre a sua vida. E nós queremos iniciar essa reflexão com esse texto. E quando nós nos propomos a falar sobre o advento de Cristo, que é a vinda de Cristo, o nascimento de Jesus, nós pegamos esse texto porque Jesus não nasceu ao acaso. Foi o próprio Deus que planejou tudo. Deus amou o mundo, então foi por amor. Amar as pessoas que são defeituosas, pessoas complicadas como nós, né? Somos tão complicados. Pessoas limitadas como nós. Ele nos amou. Então a vinda de Cristo, o nascimento de Cristo, não foi o nascimento de Papai Noel. Como eu fico triste quando eu vejo ainda crentes levando suas crianças para tirar foto com Papai Noel. Papai Noel é uma ilusão. Papai Noel é uma tentativa do mundo, eu diria até do inferno, de tentar denegrir, de tentar usurpar, tirar o foco do verdadeiro sentido do nascimento de Jesus. Jesus nasceu manifestando o amor de Deus ao mundo, em que Deus dá o seu Filho unigênito, para que aquele que nele crê, aquele que tenha fé no Senhor, ele não pereça, ele não se perca, ele não vá para a perdição eterna, ele não vá para o inferno, ele não tem uma condenação, mas que ele seja salvo. Para isso que Jesus veio. O advento de Cristo, o Natal de Cristo, o nascimento do Senhor, é a manifestação do amor de Deus, da graça de Deus, para que nós não estivéssemos condenados eternamente a uma vida no inferno, a uma perdição eterna. E Jesus chega, Jesus vem. E quando ele vem, o que que diz os versos seguintes? Ele envia, Deus envia Jesus, Deus faz com que Jesus nasça não para condenar o mundo, mas para que estendesse as mãos, abrisse os braços, para que o mundo pudesse receber salvação. E a salvação só é possível através de Jesus. Não se enganem, falem o que quiserem falar, critiquem o quanto quiserem criticar. Pode ameaçar até processar, porque é de intolerância, e não tem nada a ver com intolerância. O amor de Deus não é intolerante. Deus ama tanto, 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 que está chamando cada um, cada pessoa. Se arrependam, voltem, se arrependam, deixa que o Espírito Santo transforme a vida. É ato de amor, não é ato de discriminação. Então nós falamos isso com maior amor, maior carinho. A Bíblia Sagrada, ela está dizendo que Jesus não veio para julgar, ele não veio para matar, ele não veio para destruir. Ele veio para dar vida e vida em abundante. Mas aí o verso 19 diz o quê? O julgamento é este. A luz veio, a luz chegou, Jesus nasceu, mas as pessoas, verso 19, João 3, 19, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Hoje nós estamos vendo que toda uma agitação, as árvores cheias de luzes, nossa própria casa, né? Lá na minha casa está cheio de luz, eu amo essas luzes, eu amo essas decorações natalinas. Você decorar, colocar luzes, isso aí não é pecado, isso aí não é errado. O grande problema é que o verso 19 diz que essa luz, não agora uma luz humana, não agora uma luz colorida, mas a luz de Jesus, a luz do mundo, aquele que veio iluminar a nossa vida, nos tirar das trevas. Esse Jesus, esse Senhor, ele fica triste porque ele foi rejeitado. As pessoas amaram mais as trevas. As pessoas no Natal estão preocupadas com o vinho, com a comida, com os presentes, com a hipocrisia. Desculpe falar. Nessa época está muito hipocrisia. Passa o ano inteiro brigando. Passa o ano inteiro de mal. Passa o ano inteiro humilhando e desrespeitando. Aí chega nessa época, coloca roupa nova e vamos lá, né? Feliz Natal para aqui, Feliz Natal para ali. Mas o que que o Natal, o que que Jesus, o que que ele está fazendo? O que que você está deixando que ele faça no coração? Você está abrindo o coração para que ele dirija a tua vida todos os dias do ano? Infelizmente, nós estamos vendo hoje o Papai Noel, uma figura mística, uma figura, uma ilusão, uma fantasia, e as pessoas aí transferindo a adoração verdadeira para essas outras coisas. Jesus, ele fala em Mateus capítulo 7, 13 e 14, que existem dois caminhos. Ele nasceu para ser o caminho. E no capítulo 7, é interessante que ele fala sobre os dois caminhos. Olha, tem dois caminhos. Tem o caminho largo, tem um caminho que pode fazer o que quiser fazer. Esse é o caminho da perdição. E tem muita gente entrando no caminho da perdição. Existe um outro caminho, um caminho estreito, um caminho apertado, que você não vai poder entrar com a tua mochila da hipocrisia, a mochila da mentira, a mochila dos pecados. Você vai ter que largar isso. Esse caminho estreito. E esse caminho estreito, Jesus disse, é esse caminho é que é o caminho correto. Entre por esse caminho, mas ele disse, infelizmente, poucos são os que estão encontrando esse caminho. No verso 13 e 14, fala sobre No 15 e 20 fala as duas árvores, boa e a má. No verso 21 e 23 de Mateus 7 fala sobre as duas profissões de fé. No verso 24 e 29 fala os dois construtores. Já notaram? Dois caminhos, duas árvores, duas profissões de fé, dois construtores. Era uma maneira pedagógica de ensinar. E aí Jesus, no capítulo 14 de João, ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Eu vou preparar lugar. E quando eu preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E aí um dos discípulos disseram: Senhor, mostra-nos o caminho. Eu não sei qual é o caminho. Qual é o caminho? Então, meus irmãos, qual é o caminho? Nessa época do advento de Cristo, que é a chegada de Cristo, que é o nascimento de Cristo, que nós tenhamos uma visão correta sobre o que é Natal, sobre o que é o advento de Cristo, o que significou na história da humanidade a chegada de Jesus. Quando ele diz, então, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus nasceu para nos levar como caminho seguro ao céu, para mostrar para nós a verdade, não a mentira, não o engano. Tem religiões enganando, tem discursos enganosos, tem falsos profetas falando tantas coisas erradas, até mesmo no meio evangélico, há uma distorção sobre o verdadeiro sentido do Natal. O Natal é a revelação de Jesus para nós, quando ele disse para os discípulos e diz para nós hoje: eu sou o caminho, não é um dos caminhos, ele é o caminho, é o único caminho, é a única verdade, é a única vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando nós prosseguimos aqui, nós vamos a Hebreus capítulo 1, no verso 1 e 2, e Hebreus é um livro muito interessante, porque fala muitas coisas proféticas acerca de Cristo. O livro de Hebreus é um livro anônimo, não temos a certeza de quem escreveu o livro de Hebreus. Uns dizem que foi o apóstolo Paulo, outros Silas, outros Barnabé, enfim, são várias as opiniões, mas a verdade é, não existe um autor definido. Dizem até que Clemente de Roma, que foi um líder da segunda geração, primeira geração os apóstolos, não é? A outra geração, uma das lideranças proeminentes era Clemente de Roma. Ele foi um grande líder até o ano 99 da nossa era, quando ele morreu. Dizem que ele poderia ter escrito o livro de Hebreus, e eu, em certa forma, eu até concordo. Eu não estou dizendo que foi ele, mas eu concordaria que fosse Clemente de Roma pela maneira como ele escreve. E no capítulo 1, verso 1, preste atenção. Para que Jesus veio ao mundo? Para que existe o Natal? Não é só para comer rabanada, que aliás é uma delícia. Não é só para comer alitria e nem bacalhoada. Enfim, aquelas comidas boas que nós temos nessa época. Não foi para isso. Olha o que diz a palavra em Hebreus 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Olha aqui, a presença de Cristo. Então, há uma nova forma de Deus se comunicar com o ser humano, através de Jesus. Na antiguidade eram os profetas, na antiguidade eram os rituais. Desde que Jesus nasce, desde o advento de Jesus Cristo, que a maneira de adoração, de relacionamento, de obter salvação para a vida eterna, é através de Jesus. Verso 2, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, nos falou por Jesus, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Para isso Jesus nasceu, para falar, para chegar ao coração do ser humano. Só Jesus nos faz nascer de novo. Quando ele conversava com Nicodemos, lá em João 3, lá no comecinho de João 3, nós lemos o 16, mas antes, ele falou, Nicodemos, importa-vos nascer de novo. E Nicodemos falou, mas como eu vou nascer, Senhor? Eu vou voltar ao ventre da mamãe? Vou me tornar um bebê? E Jesus falou, mas Nicodemos, tu não está entendendo nada, não é isso, é o nascimento da água e do Espírito. Quem não nascer, não pode ver o reino. Quem não nascer, não pode entrar no reino. E quem é que leva ao reino? A pessoa de Jesus Cristo. Então, quando nós falamos de Natal, não percamos jamais a essência do Natal, que é o nascimento de Cristo, para trazer salvação, para mostrar o caminho, para mostrar a verdade, para mostrar a vida. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Para isso que Jesus veio. E em Hebreus fala que Jesus, ele é superior, ele é superior no sacerdote, ele é superior no poder. O nome de Cristo está acima de todo nome, porque ele é que veio para fazer o grande propósito da redenção humana. Redenção, salvação, perdão. Todos nós pecamos. E no céu não entra pecado. E nós não temos como pagar pecado. A Bíblia diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. Não de obras, não de trabalho na igreja, não porque eu sou santinho demais, não porque eu sou um pastor maravilhoso, não porque lá na igreja eu dirijo a reunião de oração, não porque eu faço doações generosas para a ação social da igreja, não, não de obras, para que ninguém se glorie, não de obras, para que ninguém ache que foi o dinheiro ou a capacidade ou o talento que comprou a salvação. A salvação é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Então, Cristo nascendo significa o presente que Deus tem dado à humanidade. Ai, que coisa boa saber que o Senhor nos amou tanto e que nos deu Jesus Cristo para que nós pudéssemos estar com a nossa salvação assegurada. No capítulo 2 de Hebreus, fala sobre nós estarmos em comunhão com o Senhor para manter essa salvação. Capítulo 2, verso 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Então, como é que nós escaparemos se nós negligenciarmos essa salvação? O que é negligenciar salvação? É desprezar a luz. A luz veio e as pessoas desprezaram. A luz veio, tem muita gente que foi para a igreja, se batizou e ainda estão na igreja, mas estão com uma vida dupla, estão negligenciando. Estão colocando no coração a poluição do pecado. Estão abrindo a mente para as tentações do mundo. Nós precisamos manter a nossa comunhão com o Senhor. Não apenas na época do Natal, belas cantatas, os hinos de Natal. Eu gosto dos hinos de Natal, eu gosto desse período de festa. Apesar da tristeza, quando era criança, sempre esperava ganhar um presente, nunca ganhava nada. Eu não entendia por quê. Falava, poxa, por que eu sou rejeitado? Mas o tempo foi passando, o conhecimento foi chegando. E eu fui entendendo que o Natal não era presente. O Natal era o próprio presente, que era o Senhor Jesus para me salvar. Não negligencie a salvação. No dia a dia, em janeiro, em março, setembro, seja qual for a época. Ame a Jesus. Reconheça que só Jesus salva. Reconheça que só Jesus nos faz nascer de novo, gente. Quem não nascer, não vai ver. Quem não nascer, não vai entrar no reino. É uma sentença muito pesada. É uma sentença, são palavras que às vezes a gente lê e não damos a atenção devida à profundidade dessas palavras. Quem não nascer de novo, não pode entrar. Quem não nascer de novo, não pode ver. E só em Jesus é que nós recebemos o novo nascimento. No capítulo 4, verso 12, nós encontramos aqui, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, tudo aquilo que Jesus representa está na palavra de Deus, está na Bíblia Sagrada. Não é o que a sociedade acha, não é o que o comércio acha. Essa época para o comércio, em que beleza, o pessoal vende tudo. Os mercados cheios, as lojas, presentes baratos, presentes caros. Nós vemos uma movimentação enorme, não é? Enorme. Mas a Bíblia Sagrada diz que pela palavra é que nós vamos manter a nossa comunhão com o Senhor. Não pela comida, não pelos presentes, mas entendermos o verdadeiro significado do nascimento de Jesus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. É para isso que Jesus veio. Ele veio e tudo que ele veio fazer está escrito na palavra, na Bíblia Sagrada. Cabe a nós cuidar para que a palavra não saia do nosso coração. Nós vamos encontrar em Hebreus 11 a descrição da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então vivam pela fé. Creiam que Jesus não é apenas uma figura folclórica. Não é apenas uma época de festa. Mas Jesus, ele é o Salvador. E em próprio Hebreus 11 fala também sobre os heróis da fé. Os heróis da fé que, apesar de muitos nem terem obtido o que queriam na vida, mas estão lá na Bíblia como heróis da fé. No capítulo 12 de Hebreus fala sobre a carreira cristã. Quando nós temos Jesus no nosso coração, nós temos uma carreira. Não é apenas uma corrida de 100 metros, é uma carreira, é uma jornada, é uma caminhada longa. Portanto, também nós, capítulo 12 de Hebreus, desembaraçando-nos do peso, corramos com perseverança, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Se nós queremos ter salvação, se nós queremos ter a capacidade de caminhar junto com o Senhor, precisamos olhar para o autor e consumador da fé, que é o Senhor Jesus. Ele não veio apenas para nos trazer um período de festa, mas ele veio para colocar no nosso coração a verdadeira fé, a genuína fé. Natal é a chegada de Jesus. Jesus é a salvação, ele é a porta, ele é o pão, ele é a água, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida eterna. Não se turbe o vosso coração, não se perturbe, não se desequilibre, não se angustie. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres em Jesus, verás a glória de Deus. Nós, da Igreja Cristo em Casa, pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva, Débora Lira, Michel Camargo e todos nós, queremos desejar a você um Feliz Natal, não apenas numa noite festiva, mas a cada dia, a cada momento, a cada instante. Que a presença gloriosa do Senhor Jesus esteja brilhando nas nossas vidas. Que o Senhor possa conceder a você a bênção da paz, da saúde, da alegria, da perseverança. Não pare, não desista, continue, vale a pena. Lá na frente você vai ver como vai valer a pena a presença de Jesus na sua vida. Que Deus te abençoe. Tenham todos a paz de Cristo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.
Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos.
Louvor lindo, hein? E com esse louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sexta-feira, agradecendo a nossa equipe reunida nesta noite. Ô, equipe maravilhosa, agradecer meu querido pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church, em Nilópolis, na rua Eliseu de Alvarenga, 1022, em Nilópolis. Mais uma vez, muito obrigado, viu, pastor Pedro Paulo Matos. pela participação, como sempre, irmãos sendo usado por Deus aqui para trazer a mensagem dele aos nossos corações. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, minha querida Débora Lira, meu querido Fábio Silva, Michel Camargo. A gente volta logo mais, se Deus quiser, né? Logo mais eu digo amanhã, se Deus quiser, no sábado, às 10 da noite, em mais um Cristo em Casa. Nesse momento, pastor Pedro Paulo Matos vai impetrar a bênção apostólica.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
Consegui ligar pra ninguém. Tentei disfarçar o que sente a minha alma. Espírito Santo, por favor, me acalma. Mas eu sei que é a sós, que é só entre nós. Tudo que está acontecendo, somente está me ensinando a confiar, a depender, me aprofundar em ti. Quando choro, o teu toque me consola.
Calma, tua palavra me ajuda.